Conselho Nacional de Justiça determina novas regras para pagamento de precatórios, então os que não forem cumpridos em determinado ano, em razão, né, do limite de pagamento, teriam prioridade nos anos seguintes. E do que a gente está falando, né? Precatórios, aquelas requisições de pagamentos devidas pelas instâncias públicas. Aí pode ser governo federal, governo estadual, prefeituras, né, municípios, e que devem ser pagos após o fim do processo judicial. Mas não é bem assim, a gente vai explicar. Os precatórios compõem um estoque estimado em dezenas de bilhões de reais. Dinheiro que as pessoas têm direito, mas não recebem, ou recebem com muito atraso. Converso com o professor Fernando Facor Scaff, do Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da Faculdade de Direito da USP, mais uma vez aqui conosco. Tudo bem, professor? Bom dia.
Tudo bem, Roxane. Tudo bem, nossos ouvintes. Tudo certo?
Tudo certo.
Bom dia.
Muito obrigada pela atenção aqui conosco, viu? Convite da Rádio USP. Voltamos ao tema. Gosto muito de tratar desse assunto precatório, professor especialista no assunto. E como eu disse, essa é uma história longa, né? Longa. E de tempos em tempos, saem decisões no Supremo Tribunal Federal que esticam o pagamento. Bom, aí vem o Conselho Nacional de Justiça para tentar unificar, quer dizer, o que traz de novo, né, essa decisão do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, é o que eu quero entender, explicar para as pessoas que estão aí aguardando recebimento de precatórios, professor.
Bom, Roxane, e caros ouvintes, a situação é um pouquinho diferente desta vez, porque é pior.
Pior?
Nossa! Pior. Sendo que o culpado não é o CNJ, não é o Conselho Nacional de Justiça, é o Congresso Nacional. É o Congresso. Porque o CNJ está reproduzindo o que o Congresso decidiu. Então, não é uma bronca do Poder Judiciário, CNJ, é uma bronca do Congresso, congressistas que edalaram os precatórios mais uma vez. Para poder, vou dar o panorama. Como todos sabemos, dinheiro tem fim. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo agora. Então você tem que eleger prioridades. Uma das prioridades que existe na Constituição é pagar a dívida de precatórios. Claro que se paga de maneira lenta, de maneira atrasada, entendeu? Com todos esses requisitos de processo judicial, inclusão no orçamento de um ano para pagamento no ano seguinte e gestores antigos, anteriores, já deram calote. O calote dos precatórios estaduais paulistas e municipais paulistas é de todo conhecido. Qual é a novidade agora? O que é que o Congresso fez? O Congresso disse, olha, esse negócio de precatório, o pessoal não é tão importante assim. O sujeito ganhou a questão, mas não está fazendo pressão. Vamos fazer o seguinte, qual é o item principal? Bom, é reeleição. Se o item principal é reeleição, coloca os gastos do orçamento secreto na frente, 16 bilhões podendo ser mais, e coloca em segundo plano os precatórios. Então a gente paga um montante de X, o que sobrar fica para o ano que vem. E no ano que vem paga-se X, e o que sobrar fica para o ano seguinte. E assim sucessivamente, fazendo uma bola de neve. Então, se você não entende o que foi feito no Congresso, você não entende a bola de neve que está colocada hoje. Ou seja, o problema está na origem. Congresso que vai dizer, eu quero priorizar os gastos do orçamento secreto que são usados para minha própria reeleição. Congresso. E com a própria reeleição do Congresso, a própria reeleição do presidente da República, que quer se reeleger. Portanto, colocaram na frente 16 bilhões, podendo ser mais, para gastos próprios, e com isso, quem não conseguir entrar ou receber na fila dos precatórios estabelecidos, no montante que eles vão distribuir, fica na bola de neve do ano que vem. Então, simplesmente, Roxane, é uma pouca vergonha. Pouca vergonha reconhecida pelo Congresso e estimulada pelo presidente e acatada pelo Congresso. O CNJ está tentando apagar as cinzas de algo que já foi decidido antes.
É, então, porque
aí é só para reposicionar e livrar a responsabilidade do CNJ, que aí é pequena na coisa. A responsabilidade é do Congresso, carga da congressista que votou nesse sentido.
Justamente. E aí, porque quando eu li, eu falei, nossa, será que tem alguma coisa nova no front, né? As normas estabelecem novo regime de pagamento para esses compromissos. Aí fala de mudança de data, para o encaminhamento que passa de 1º de julho para 2 de abril de cada ano. Quero entender o que há de muito diferente nisso, né? Enfim.
A diferença é. Nessa data, não tem grande diferença. Vou dizer o que é. A grande diferença da data é para poder planejar melhor.
Uhum.
Porque se você tem um determinado montante de precatório, se é obrigado a colocar no orçamento esse montante, ele comprime os outros gastos. Uhum. É aquilo que eu disse, não tem dinheiro para tudo, tem que eleger prioridade.
Uhum.
Então, quando eles antecipam de julho para abril, eles querem dizer apenas o seguinte: eu preciso de um fôlego para me planejar melhor.
Uhum.
Só isso.
Uhum.
Então, a prioridade eles já sabem. Eles já fizeram dançar a turma dos precatórios, que vai receber, mais uma vez, parceladamente, em fatias.
Uhum.
É uma lástima.
Agora, sabe o que me chamou a atenção também, professor? Lendo matérias, né, jurídicas sobre o assunto, então entendi um pedaço, outro não muito bem, então por isso, né, a gente tenta traduzir aqui o juridiquês. Aí estava lá na altura do campeonato, tornar a linguagem mais direta para dar suporte aos tribunais para o gerenciamento das tais filas longas e enormes e filas de pagamento que irão formar a partir desse escalonamento, né? Por que também, hein? O que tem a ver essa norma mais direta e em termos de linguagem? Isso também dificultava?
Isso é uma conversa fiada de quem não sabe ler.
Ah.
Porque uma coisa é falar claro, como eu e você estamos falando, e tentando que o nosso ouvinte entenda. Por isso a gente fala uma linguagem mais clara. Eu evito juridiquês ao máximo.
Uhum.
Tanto quando falo na rádio, quando
sem dúvida.
Quando escrevo, eu evito isto. Agora, o que acontece? Quando você fala entre pares, o que é entre pares? Quando eu falo para os juízes, quando eu falo para os meus colegas advogados, quando eu falo dentro do meu mundo e não para quem está nos ouvindo na rádio, indo para o trabalho, você tem um código próprio, tem uma linguagem própria. O que o governo está dizendo é que ele, o governo, não entende a linguagem dos advogados, o que é uma lástima, porque nós não estamos falando do público em geral.
Não faltava mais nada, hein, professor?
Técnico. Então, esse pedaço da linguagem está bem, também deplorável.
Bom,
mas é sempre bom falar mais claro, isso é sempre bom.
Sem dúvida, está ali como sugestão.
E por outro lado, o que está sendo dito é o seguinte: olha, coloquem claro quem é que vai ter problemas nesse sistema. Porque o que é que vai acontecer? Vamos botar um caso concreto. O ouvinte que está nos acompanhando agora. Digamos que o nosso ouvinte tenha, fala lá, um número aleatório qualquer, 100 para receber. 100 reais, 100 mil, 100 mil, não importa, 100 a receber, correto?
Uhum.
E como ele vai entrar nessa fila de teto de precatórios, porque só vai ter um montante exato para pagar, quando ele chegar na hora de receber os 100, ele só vai receber 30. Os 70 ficarão para o precatório do ano que vem e terão preferência. Ok, terão preferência. Mas reparem que no ano que vem, talvez ele não receba os 70. Porque não pode não ter dinheiro para tudo. Sendo assim, o que vai acontecer? Vai pagar um pedaço e ele, mais uma vez, irá para o ano posterior no saldo. Mas isso vai se juntar ao saldo dos anos a ano, dos anos subsequentes.
Não.
Ou seja, o teto de pagamento de precatório gera um efeito bola de neve que vai explodir no ano seguinte, no ano seguinte, no ano seguinte. Agora, não vão perder de vista, por que que criaram isso agora? Por que que o Congresso, não o CNJ, mas por que o Congresso criou isso agora? Por um motivo: querem preservar o orçamento secreto para gastos reeleitorais. É isto. Nós estamos na mão deste tipo de prioridade de gastos estabelecido pelo Congresso. Uma lástima.
Uma lástima. Professor, não quero perder de vista esse ponto que é importante, que o senhor disse. Olha, então, né, tá lá, tenho tanto para pagar esse ano, então pego lá um grupo X que está na fila esperando, posso pagar 30 agora, fica 70 para o ano que vem. Isso é diferente, é isso que eu quero entender, de, por exemplo, quando o ente, o município, a prefeitura, a Câmara Municipal, sei lá, quem está devendo, né, quem tem que pagar esse precatório, né, o ente. Ele vem, chama e diz, olha, pago agora, só que não pago 100%. Né? Te pago 60, 40.
Negociação.
Essas coisas são distintas, são diferentes? Porque um é um sujeito a guardar o valor integral, só recebo 30 agora, mais 70 ano que vem, mas continuo esperando pacientemente o integral. É diferente de fazer negociação. E tem crescido muito essa oferta, né, de negociação pelos estados e pelos municípios. Mas são coisas distintas, explica pra gente.
São coisas distintas e ainda tem uma terceira. Então vamos diferenciar.
Tá.
Primeira, essa que eu comentei do sujeito ficar esperando na fila e vai recebendo fracionadamente.
Mas vai receber tudo, sabe-se lá, Deus quanto,
sabe-se
em quanto
lá
tempo.
Quando, fracionado, calote do Guedes.
É.
Que, aliás, deve se registrar. A União tinha os precatórios em dia. Se o estado de São Paulo, o município de São Paulo, está todo atrasado, a União tinha os precatórios em dia. Esta mágica feita agora, patrocinada pelo ministro Guedes do governo Bolsonaro, com apoio do Congresso, esta fórmula de precatórios acaba gerando novos atrasos, ou atrasos no âmbito federal. Então, esse é um pedaço. Segunda coisa, estados e municípios e a própria União podem negociar diretamente com os titulares dos precatórios.
Sim.
Então, eles vão propor um deságio de 30%, 40%. E aí, você aceita ou não aceita? Isso é feito regularmente pelos estados e municípios, agora vai passar a ser feito pela União também. E é uma pouca vergonha. É como se o devedor dissesse, olha, devo, não nego, me dá um desconto para eu te pagar. Sendo que não é uma dívida nova, é uma dívida antiquíssima, antiquíssima, de anos e anos e anos atrás. Então, e é um devedor público, nós não estamos falando do Zé Manuel da Esquina, o padeiro, nós estamos falando realmente do Estado brasileiro. É uma pouca vergonha. Vamos falar do terceiro ponto, se você me permite.
Claro, você, por favor, esse eu até desconheço.
Ponto, vou te dizer, existe um mercado de compra de precatórios.
Ah, sim, sim.
Então, existe um mercado onde empresas especializadas, sejam empresas privadas, seja bancos, fundos, eles compram os precatórios também com deságio, claro, mas sem, aí vamos distinguir, uma coisa é o devedor dizer que quer desconto, e isto eu digo que é uma pouca vergonha. Outra coisa é o mercado que se aproveita do Estado que não paga e que quer inadimplir, que é comprar com desconto, o mercado diz, olha, eu pago também. E aí vai analisar o precatório e, com desconto, compra o precatório e assume o risco de receber, sabe Deus lá quando. Então, existem três mecanismos nesta situação, pelo menos.
Tá aí, portanto, professor, o tempo está esgotado, mas acho que deu para dar um bom panorama de que as coisas continuam exatamente como estavam, ou pioraram, como o senhor disse,
pioraram.
Né? Pioraram, porque você certamente, quem está para receber, vai aguardar mais tempo ainda, às vezes em função da necessidade, acaba cedendo a um acordo, ou a uma empresa como essa, enfim, aí depende da necessidade de cada um, a gente nem vai entrar nesse detalhe, faz, não faz acordo, é injusto,
cada qual,
né?
Cada qual no seu cada qual.
Justamente.
Mas aqui, o mais injusto é o devedor
certamente
pedir desconto.
É.
O mercado é negócio.
Tá aí, portanto, né, muita paciência, e é lamentável, né? Porque a gente sabe que as pessoas morrem, o original, o vencedor ali, o original na justiça, acaba falecendo muitas vezes, a viúva também não recebe, os filhos quiçá, os netos talvez recebem esses precatórios.
Tem um outro aspecto. Tem um outro aspecto, Roxane, só para aproveitar esse final.
Sim.
Que é o seguinte, às vezes os advogados, como eu, outros, perdemos o contato com o cliente, porque o sujeito falece e ninguém sabe onde está a família.
Uhum. É verdade.
Ainda tem esse tipo de problema.
É.
Não é? É complica.
Professor Fernando Facuri Scaff, da Faculdade de Direito, conversando com a gente aqui mais uma vez sobre precatórios. Muito obrigada, professor, pelos seus esclarecimentos e de forma tão fácil de entender. Muito obrigada.
Roxane, obrigado. Às ordens. Um abraço aos nossos ouvintes. Tchau, tchau.